regulamentar, nomeadamente no que diz respeito à criação, quer da plataforma para a reserva de talento na União Europeia, quer quanto à formulação de recomendações para a simplificação administrativa e para a redução de custos no que diz respeito ao reconhecimento de competências de cidadãos oriundos de terceiros países. É claro, quando nos fala da necessidade de implementação da visão da versão revista da diretiva do cartão verde para acolhermos cidadãos de terceiros países, trabalhadores especialmente qualificados, e também é claro quando nos convoca à transposição da diretiva já aprovada de acolhimento e autorização de residência e trabalho para cidadãos que venham trabalhar para a União Europeia. Infelizmente, sobre estes temas, nada temos neste pacto, neste plano. Ora, isto constitui, a nosso ver, a grande falha, e daí que, efetivamente, seja importante que este seja ainda um plano preliminar e que continuamos a bem encarar a perspectiva de podermos ter uma versão definitiva deste plano que preveja claramente aquelas que são as regras que venham permitir compensar as situações em que cidadãos migrantes possam legalmente entrar no espaço da União Europeia. Este pacto, 90% das medidas nele previstas baseiam-se nas questões do asilo. Ora, em Portugal isto não é definitivamente uma questão, e são os números da AIMA que o vêm demonstrar, não somos nós que o dizemos. E, portanto, aquilo que precisamos de construir aqui é que mecanismos legais vão permitir a quem nos procura, porque, Sr. Ministro, não vale a pena tentar empardar a porta que diz escancarada, porque os cidadãos que nos procuram vão continuar a procurar e vão entrar pelas janelas, se não entrarem pela porta. E, portanto, aquilo que compete ao Governo aqui dizer-nos e demonstrar-nos é de que forma pretende encontrar formas alternativas e legais para que estes cidadãos entrem na União Europeia, trabalhem junto de nós, façam as contribuições que até hoje têm feito de uma forma legal e uma vez que não contam já com o mecanismo da manifestação de interesses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, este era um debate que se deveria ter realizado de uma forma serena. Falar sobre imigração é falar, em primeira linha, sobre pessoas. E isso exige que não se faça disto um mero trocar de ideias entre a esquerda e a direita que alimenta ódios, que não é capaz de encontrar soluções porque estão demasiado preocupados em ganhar o seu posicionamento político em vez de tratar do problema dessas mesmas pessoas. A Europa, ao fim de alguns anos, encontrou um quadro comum. Um problema que se arrasta há anos também na Europa, que durante muito tempo não olhou para este problema, mais uma vez, não se preocupando com a integração das pessoas. Felizmente a Europa conseguiu encontrar esse quadro de entendimento entre Estados-membros. E felizmente, e congratulo o Governo por isso, trouxe-nos aqui uma discussão séria relativamente àquilo que é a sua visão sobre imigração. O Plano Nacional tem desafios tremendos. Nascendo, aliás, daquilo que acabou o Partido Socialista de uma forma serena, estranhamente, porque não tinha estado assim antecipadamente, estava mais preocupado em retomar discussões antigas sobre a questão, por exemplo, da manifestação de interesse, mas serenamente abordou aquilo que o plano nos traduz, uma necessidade de ter um conjunto vastíssimo de diplomas com prazos apertados entre junho deste ano, dezembro deste ano e junho do próximo ano, para termos um quadro legal claro, um quadro legal firme, alguma coisa que traga serenidade também legislativa àquilo que tem sido o quadro legislativo normal. Fronteiras seguras, bases de dados, procedimentos claros de entradas e de regressos. Tudo aquilo que o governo anterior anunciou, mas tudo aquilo em que o governo anterior falhou redondamente. Falhou porque não foi capaz de estabelecer uma única forma de que integradamente esses imigrantes estivessem no país, porque não foi capaz de regular em momento algum aquilo que era essa mesma entrada, deixou uma herança de 500 mil de pessoas que não tinham a sua vida regularizada e vem pedir responsabilidades a quem em poucos meses encontrou uma solução orgânica, uma solução de regularização, uma solução de encontrar e dar alguma estabilidade àqueles que procuravam integrar-se. Mas este plano estabelece formas mais seguras, formas mais céleres, formas que determinam a capacidade do Governo responder e realizar o seu compromisso com as pessoas. Com solidariedade, com responsabilidade, com a capacidade de encontrar aquilo que, mais uma vez, governos anteriores, nomeadamente o anterior, anunciando, não realizou, como os casos, os centros temporários, por exemplo, que potenciou, que não foi capaz de evitar redes de tráfico, que conseguiu acabar com a única estrutura de polícia que havia apenas e só por um capricho. Apenas e só por um capricho. E não esqueçamos que o CEF terminou na sequência daquilo que foi um erro do governo socialista, foi a incapacidade de encontrar uma solução e hoje, é incapaz de ceder sobre que forma, sem nos indicar um caminho, àquilo que o Governo apresentou, que nós discutimos, que nós concordamos todos, que é encontrar uma nova unidade dentro da polícia que consiga responder a todas estas realidades. Estamos no momento chave, estamos no momento de viragem. É importante que esta serenidade, este consenso se alargue, que não seja à direita e à esquerda, mas de todos. Mas que aqueles que têm responsabilidades ou tiveram responsabilidades governativas saibam assumir também a sua responsabilidade de encontrar as soluções aqui no Parlamento, mas também perante o povo português. É aquilo que esquerda e direita, no seu radicalismo, não são capazes, que nós estamos aqui para realizar e por isso apelamos a todos aqueles que o possam, que o façam connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora, Sr. Ministro, para o encerramento, dispõe de 5 minutos para efeito. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na conclusão deste debate, eu creio que há três conclusões importantes. Em primeiro lugar, que aparentemente hoje aceito por todos, Portugal teve, de facto, um aumento muito rápido e muito grande da população estrangeira em território nacional. Em 5 anos... mais do que duplicou, e isso não tem precedentes na nossa história recente e mesmo num período tão recente na Europa. Isso, obviamente, coloca desafios muito grandes, porque o crescimento não apenas foi muito rápido e muito grande, mas foi descontrolado. Foi descontrolado na entrada e foi descontrolado no falhanço àqueles que vinham e aos que cá estavam. E essa é a segunda conclusão. O falhanço passado do Estado, o falhanço das políticas anteriores. É uma herança pesada. Nós só registamos para dizer que a vamos enfrentar. E sim, vamos resolver esses problemas de quem falhou, a essas pessoas invisíveis, portugueses e estrangeiros, imigrantes e refugiados, os 400 mil que esperam nas filas cá em Portugal, os 270 que esperam nos campos na Turquia e no Egito, os portugueses que esperam e desesperam porque não vê ou controlo ou integração, os 155 mil jovens estudantes nas escolas, um quarto dos quais hoje não fala português e não tinha nas escolas o apoio devido para que a sua integração na sociedade portuguesa funcionasse e mesmo a sua aprendizagem pudesse funcionar. Eu creio que hoje o país não duvida. A situação é de um aumento muito grande, isso é um grande desafio para a sociedade portuguesa e o que nos antecedeu foi um desastre de política de imigração. Mas hoje há, e essa é a terceira conclusão, um caminho novo. E esse caminho novo de moderação firme tem medidas que regulam, controlam, fiscalizam a imigração e medidas que melhoram, reforçam a integração com humanismo, com reconhecimento e efetivação de direitos, mas também com exigência de deveres. Quem para cá vem tem que respeitar os nossos valores constitucionais, a começar pela dignidade da pessoa humana, a começar pela igualdade e a dignidade das mulheres que aqui vivem e que não podem ser sujeitas a comportamentos inaceitáveis. Para controlar, sim, acabámos com a manifestação de interesse, que era uma porta escancarada e uma chamada à imigração ilegal. Sim, estamos a regularizar os 400 mil manifestações de interesse, mas há outros 400 mil processos atrasados de renovações, de reagrupamento familiar, tudo. Essa herança pesada de pessoas invisíveis que ficaram à espera do Estado e a desesperar à espera do Estado português e com os portugueses que cá estavam preocupados porque não sabiam quem eram, o que faziam e onde estavam cada um desses que veio. Apertámos a imigração e as regras que aplicámos quando investimos 25 milhões de euros no controlo das fronteiras externas e no recolha de dados biométricos para que quem vem seja aquela pessoa e não no dia a seguir outra com os mesmos documentos. Apertámos o controlo e a fiscalização quando lançámos o controlo no terreno com as agências multiforça, incluindo com a ACT, porque a proteção contra o crime é, em primeiro lugar, uma proteção dos imigrantes explorados, abusados por redes. Fechar os olhos, não querer as polícias no terreno, é ajudar os criminosos, não é proteger os imigrantes que são vítimas. Sim, com orgulho e com honra, esta política tem controlo, fiscalização e regras mais apertadas. Em nome e em defesa desses portugueses e desses estrangeiros invisíveis que foram esquecidos por quem nos governou antes. Mas também protegemos mais e melhor quem vem, acolhendo-os melhor, aquelas milhares, mais de 150 mil crianças, das quais um quarto que não falam português e que terão 272 mediadores culturais, um esforço de 10 milhões de euros ainda ontem publicado em Diário da República. Tratar os cidadãos CPLP como imigrantes de primeira e não como aqueles que tinham um papel que não podiam sair de Portugal ou que tinham uma duração de vigência em Portugal mais curta que os outros estrangeiros. Como dizíamos que os tratávamos bem quando lhes dávamos uma autorização mais curta e menos digna. Quando duplicamos o apoio às comunidades, às associações de comunidades imigrantes. Quando voltamos a cumprir os compromissos internacionais de reinstalação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E está concluído este ponto da ordem de trabalhos. Vamos então entrar no segundo ponto, proposta de lei número 15 do Governo, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo. Vamos esperar que as bancadas se recomponham. Compreendo. Bem, senhores deputados. Vamos então começar este segundo ponto. Para uma intervenção inicial, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Dispõe de 7 minutos. Só chega a Sra. Secretária de Estado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Venho hoje apresentar ao Parlamento a proposta de lei que autoriza o Governo a alterar o Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, ou IECS, Esta proposta visa a introdução de várias alterações a este diploma.